Esse episódio é uma produção do HitKill.
Fala galera, tá começando mais um HitKill Play. Olha só, gente, dessa vez não é a Ari apresentando, não, sou Joe, né? Esse HitKill Play número 7. Mas antes, vamos nos apresentar aqui. Eu sou a Vivi Werneck.
E eu sou o Ricardo Ciozzi.
E hoje a gente vai falar de dois joguinhos. Vamos primeiro falar sobre Prince of Persia, ou Prince of Persia, The Lost Crown e Another Cold Recollection. Mas primeiro vamos pro príncipe, né, menino Ricardo?
Então, cara, eu ainda não peguei pra jogar esse jogo, mas eu tô super animado pra ele. E eu tô sabendo que você não apenas jogou, como você basicamente destruiu o jogo, né? Fez um 100% bonitão lá. Então, Vivi, conta qual é que é desse jogo aí pra gente.
Gente, olha só. Eu, no início, eu tive uma impressão completamente diferente desse The Lost Crown, vendo as gameplays. Porque quando eu bati o olho a primeira vez, eu pensei, cara, deve ser um jogo estilo aquele Assassin's Creed Chronicles, né? Tipo, a side-scrolling, né? Visão 2D, 2.5D, né? Que é aquela visão 2D com profundidade de cenário, algumas cutscenes. Eu tava achando que era isso, né? Nesse estilo, que eu pensei, ah, ok, vou testar. Mas não, cara, é um Metroidvania muito legal. Que assim, eu fui surpreendida positivamente pela Ubisoft e fazia tempo que eu não era surpreendida positivamente pela Ubisoft.
Põe tempo nisso, cara. Põe tempo nisso.
Exatamente, porque é tudo muito previsível. Tipo, é uma pena que esse jogo não vendeu tanto, porque assim, ele é uma coisa assim, nova, nova entre aspas, né, pra Ubisoft, no caso, que assim, ela não fazia há muito tempo, porque, cara, por mais que eu goste de Assassin's Creed e Far Cry, gente, é a mesma coisa sempre, e assim, meio que, nossa, já deu saturou um pouco, entendeu, pra não dizer muito, e aí apareceu esse Prince of Persia, que assim, eu tava na expectativa de jogar o remake do Sands of Time, que ele é maravilhoso. O Sands of Time é muito bom, só que obviamente por conta da época, né, o gameplay não envelheceu muito bem. Então eu...
E a gente não vai ver esse remake tão cedo, né?
Pois é, infelizmente, porque eu também queria muito que eles fizessem um remake do The Warrior Within, que pra mim é o melhor... já ia falar Assassin's Creed. É o melhor Prince of Persia da trilogia, né? Que é o Sands of Time, The Warrior Within e The Two Thrones. Os outros que saíram depois é placebo. Você escolhe isso porque... Você esquece isso porque foi um surto coletivo. Mas assim, voltando ao The Last Crown. A primeira coisa que você bate de cara assim, as pessoas acham, nossa, mas o que fizeram com o príncipe? Gente, ele não é um príncipe, tá? Na verdade, eu não vou falar muito da história pra não estragar, mas ele é um guardião, um dos guardiões do príncipe da Pérsia, que ele é sequestrado. Esse príncipe da Pérsia, ele não é esse príncipe da Pérsia do The Lost Crown, ele não é um guerreiro que nem o outro, assim. Ele foi sequestrado e você, como um dos guardiões, né, da Pérsia, né, tem que ir atrás do candango pra resgatar ele, e aí você descobre um monte de coisa, né, uns babado forte ali, uns plot twist, alguma coisa, e aí o mais interessante é que assim, obviamente que eu não vou dizer isso, né, pra não estragar, mas da história, é que você só vai entender o nome do jogo nas cenas pós-créditos. É isso, é o máximo que eu posso te dizer. Posso dizer pra vocês. Mas assim, tirando o... Pergunte, Ricardo. Você viu que você deu uma respirada aí? Pergunte.
Opa, foi meio que sem querer, mas vamos lá. Deixa eu adicionar essa pergunta que eu achei interessante.
Uhum.
Nossa, cara. Então assim, não apenas... Você está me dizendo que não apenas o jogo tem uma gameplay interessante, como ele tem uma história interessante também?
Assim, a história... não vai ser nada que, assim, vai explodir a sua cabeça. Mas eles... Até porque, gente, vamos dizer assim, o core, o principal de Metroidvania é o gameplay e exploração de mapa. Esse é o principal. Quando você pensa em Metroidvania, você pensa, caramba, eu tenho um mapa enorme pra abrir com vários biomas diferentes, um monte de armadilha, uns bichos diferentes. Isso tudo o The Lost Crown tem. Mas é claro que assim eles botam uma historinha de fundo que é pra você só não ficar subindo e descendo o mapa sem propósito algum. Mas assim, a história do The Lost Crown não é nada que vai deixar você de boca aberta, mas ele tem um plot twistzinho interessante, né? Que você fala, ah, eu jurava que ia ser um jogo com final foda-se, porque existe uma classificação de finais foda-se pra jogo, né? Do tipo, cara, o cara não tem mais o que fazer com a narrativa, ele bota assim, ah, morreu fulano, ou fulano ali é o vilão mesmo, e foda-se, acabou o jogo. Então, mas...
Eu sei como é.
Exatamente, são finais foda-se, mas até que não... Eu achei que fosse ser assim, mas até que não foi. Então, ponto positivo nisso. Mas onde que o Prince of Persia, desse no caso, né, ele brilha mesmo, é no gameplay. Então, assim, se você curte muito, mas muito mesmo Metroidvania, porque assim, eu tô dizendo isso porque você precisa gostar de estilos de jogos, estilo Metroid e Castlevania, ou fusão Metroidvania. Você precisa gostar disso se você quiser apreciar o Prince of Persia. E aí você me pergunta por quê, Ricardo? Pergunta.
Nossa, Vivi, mas por que tudo isso, cara?
Porque assim, o jogo ele vai te fazer passar raiva, tá? Ele vai te fazer passar muita raiva.
Mas raiva como? Raiva, é porque assim, o Metroidvania em geral, ele não é um estilo de jogo irritante. Ele é um estilo de jogo que recompensa a exploração. Então, o que que no The Lost Crown faz você ficar pé da vida?
Ah, olha, isso foi até um ponto interessante que você falou. Assim, ele te recompensa realmente pelo seu esforço. Mas assim, conforme você vai aprendendo, desbloqueando habilidades no jogo, né? Porque você tem uns poderizinhos, você começa ali na merda, né? Dá um pulinho ali, que você fica ali desesperado. Meu Deus do céu, jogo, me dá um pulo duplo, você só vai desbloquear isso muito depois. Você vai sofrer muito antes disso. Mas por que sofrer? Porque assim, eu não sei se você... quem já jogou Castlevania, quem já jogou Metroid... Sabe primeiro o que é a angústia de você querer passar de uma plataforma e faltar só dois dedinhos pro cara conseguir encaixar a mão ali pra subir no bloco e você fica ali fulo da vida. Meu Deus do céu, você alcança! Mas na verdade o jogo ele te impede de fazer isso porque você tem que desbloquear uma habilidade pra isso. Então assim, esse jogo ele tem muito backtracking, assim como todo Metroidvania. Mas o que dá raiva mesmo, uma raiva positiva, se é que eu posso dizer assim, né? São alguns biomas em específico que vão aumentando de dificuldade conforme você avança. Isso é normal também. As primeiras áreas são um pouco mais fáceis, porque o jogo entende que você ainda não tem todas as suas habilidades. Mas conforme você vai investigando, você vai descobrindo outras coisas. E tem aquelas benditas daquelas partes cheias de armadilhas e os espetos. Porque o horror de todo Metroidvania é a bosta de um espeto. Espeto na parede, espeto no chão, espeto no teto, espeto na tua alma, espeto na tua bunda, espeto em tudo que tem canto. E aí
isso
você...
é maravilhoso, essa
cara,
definição.
Que ódio.
Boa demais.
Gente, eu prefiro que você me mande 5 quimeras do tamanho da tela, mas não me manda uma sequência de pulo, dash, pulo duplo... com espeto. Tem partes que são, que praticamente se você encostar, morreu. Você tem que passar o tempo inteiro fazendo parkour, como todo Príncipe da Pérsia, jogo da Príncipe da Pérsia, fazendo parkour de um pauzinho a outro, não é pau world, é o pau mesmo, de um pro outro, né, e usando as habilidades. E assim, são combinações às vezes de 2 e 3 botões que você tem que apertar em fração de 3, 4 segundos em sequência. Então você tem que respirar fundo e ir decorando o caminho, porque você vai morrer várias vezes até você decorar todo o caminho que você precisa fazer. E às vezes não é um caminho tão curto, meu bem. É um sobe e desce. Olha, cara, que inferno. Mas aí quando você termina, você pensa, caraca, sou foda. Depois de ter tacado o controle na parede umas 3 vezes, tacado fogo na casa, essas coisas assim. Então é por isso que eu digo que ele vai te fazer passar raiva, porque ele tem um grau de desafio muito bom, que eu, sinceramente, assim, eu não achei que a Ubisoft ia conseguir implementar algo desse tipo em um Metroidvania, eles, no caso, né? Mas, felizmente, alguém dentro da Ubisoft deve jogar muito Castlevania e Metroid, porque eles conseguiram fazer o dever de casa direitinho.
Beleza, Vivi, você me vendeu bem o jogo até agora. gostar. Eu, basicamente, ele tá me oferecendo tudo que eu gosto no gênero, porque eu gosto muito do gênero Metroidvania. É, mas tem uma coisa que, se não for boa, ela acaba com o Metroidvania, que são as batalhas contra chefes. Se tiver muito chefe tofu, ou nem tiver chefe direito, eu desanimo total. Como é que são os chefes? Sem spoilers, claro, mas como são os chefes em The Lost Crown?
Olha, não é tofu não, hein? Inclusive, as animações das finalizações, né, que você tem... Obviamente, você tá lutando ali, você tá lutando em 2D, porque o jogo ele é side-scrolling. Mas as finalizações em 3D do... tanto quando você dá um golpe especial, ou quando você vai fazer aquele último golpe, né? Igual o último Metroid, né? Que quando você vai dar o último golpe, assim, no bicho lá, tipo, a Samus sai andando por cima do cara e dá um tiro, aí cai naquela pose de super-herói.
Nossa,
e aí explode o negócio atrás, entendeu?
Opa, esse eu conheço bem.
Tem um negócio nesse nível. E assim, as batalhas contra os chefões, assim... Você acha, você passa do primeiro, você pensa, ah, beleza. Mas tem uns que, meu querido, tem uns bichos, aqueles bichos que atacam. Eu falo, eu chamo todos os inimigos de bicho, tá? Então é bicho, é bicho, é bicho. Mas assim, que eles tomam a tela inteira. E aí é aquela coisa que assim, é aquele tipo de boss fight que coloca à prova tudo que você aprendeu ao longo do jogo. Né? Então, assim, você vai ter que dar muito dash, você vai ter que saber a hora de esquivar no momento certo, de dar um double jump se você tiver, de você se teleportar de um lado pro outro, que tem um poder que permite você fazer isso. Então, assim, eu achei o desafio balanceado. Não, eu não acredito que seja uma boss fight tão punitiva com a questão de timing quanto foi pra mim o Metroid Dread, que foi o último que saiu pro Switch sem ser o remaster. Foi isso, Ricardo? Me ajuda aqui.
Exatamente. Perfeito, perfeito, perfeito.
Isso, porque assim, o Metroid Dread, pra mim, é aquela coisa... Um segundo que você atrasa pra fazer uma ação, você morreu. Não chega a ser nesse nível de boss fight, mas ela vai te levar a um desafio bem legal. Eu, particularmente, gostei bastante. E é claro que se você achar que tá muito fácil pra você, você pode subir a dificuldade também. Não tem problema nenhum você gostar de sofrer mais. Mas assim, são umas boss fights bem interessantes. E tem toda essa questão das finalizações também, essas coisas assim. Curti, curti. Acho que você vai gostar.
Legal. Então, beleza. Vivi, no geral, vale a pena comprar e jogar Prince of Persia The Lost Crown?
Olha, eu acho que vale super a pena. Se tiver muito caro, espera baixar um precinho um pouquinho. Especialmente se você gosta de um Metroidvania. O jogo, ele tá muito bem polido. Né, eu joguei uma versão de review da Ubisoft, inclusive obrigado Ubisoft pelo envio daqui, né, eu consegui explorar um bug, né, foi falando rapidamente sobre isso, chegou uma parte, não tem aquelas partes, Ricardo, do que o mapa ele coloca um inimigo do tamanho do espaço que você precisa passar pra, obviamente, você não passar por ali naquele momento?
Obviamente, sempre tem que ter.
E ele vai sempre te empurrando pra trás e te batendo do tipo, desiste, não é pra você estar aqui agora. Só que aí eu descobri que quando ele vai dar essa investida em você, que ele tem um escudo, tem uma máscara que serve de escudo, ou seja, ele é imune se você quiser bater nele, não adianta você querer matar ele. Então na hora que ele avança pra cima de você, tipo uma lagarta enorme, esse bicho dá uma levantadinha do chão, e aí eu dei um dash por baixo do bicho. E aí, quando o bicho voltou, eu continuei dando dash e eu fiquei dentro do bicho, como se eu tivesse incubado ali no bicho. E aí o bicho foi atacar pra frente de novo, eu dei outro dash, passei por baixo dele, fui pra trás e fui embora. E aí o que acontece? Eu cheguei numa parte do mapa que obviamente não deveria estar ali, né? Não deveria estar ali, tanto que a main quest deu um salto. Né, tipo, acho que pulou umas 3 missões da main quest, foi pra um...
Que absurdo.
Pulou um negócio, eu tava com a versão ainda sem patch, né, então deve ter sido por isso, sei lá. Então, tipo, deu um salto na história. Aí eu, gente, o que tá acontecendo? Eu tomei um spoiler que eu mesmo me dei da história, né, um negócio assim. Mas tirando isso, se você for uma pessoa que joga as coisas direitinho e não sai por aí querendo explorar, né, possíveis glitches do jogo, eu acredito que a pessoa vai gostar, você vai gostar muito do The Lost Crown. Eu me diverti bastante, fiz 100% do mapa, né, porque eu sou doida e não tenho amor próprio, Na verdade é porque pra mim Metroidvania você só termina quando você faz 100% do mapa. Enquanto tem ali 99,9% você vai achar aquele pixel maldito que você deixou de explorar, mas você vai, né? Então assim, super recomendo. O The Lost Crown tá disponível pro Nintendo Switch, que foi a cópia que eu testei. Inclusive ele tá bem bonito no Nintendo Switch, né? Ele tá no dock, né, na TV a 1080p, a 60 fps, e no handled, né, no, com o console na mão, a 720p, também a 60 fps. Então, ele também tem para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 e Xbox One.
Eu tô super afim de comprar esse jogo, mas eu vou esperar aí o backlog dar uma reduzida.
Sim, sim.
Pra
e o preço
encaixar
também, né?
Sim, sim. É, eu vi que dá pra pegar a edição física por um preço bem legalzinho. Vamos ver se vai rolar.
E agora, saindo do Príncipe da Pérsia e indo conhecer Ashley Mizuki Robbins, né, no Another Code Recollection, né, que o Ricardo Ciozzi, ele testou também pro Nintendo Switch, né, e assim, eu não joguei, eu não conheço a série, mas pelo que eu vi, assim, um pouco de gameplay, ele tem uma vibe, assim, bem meio novel, meio exploração, meio puzzle. Conta aí um pouquinho, Ricardo, como é que é o Another Code?
Beleza, vamos lá. Primeiramente, né, vamos agradecer a Nintendo, que o Hitkill tá crescendo, e agora até a Nintendo tá olhando pra gente com carinho.
Yeah! A Nintendo já era parça do Hitkill já há um tempinho, mas que bom que eles continuam, né? Vamos lá.
Exatamente. E daí eles nos enviaram a chave do jogo. É um jogo que eu estava muito interessado. É o meu lado nintendista falando. Por quê? Porque Another Code Recollection, ele vem, né, de um outro jogo chamado Another Code nos Estados Unidos e Trace Memory na Europa, que foi lançado para Nintendo DS. E daí a sequência dele, a Journey into Lost Memories, foi lançada para o Wii. Mas assim, são dois jogos bem de nicho que pouquíssimas pessoas conhecem. Na época, eu joguei a versão de DS, mas eu nunca joguei a versão de Wii. E eu tava muito interessado nesse jogo. Por quê? Primeiramente, é bom a gente lembrar que ele não é um port. E ele não é necessariamente nem um remake. Ele é como se fosse uma reimaginação dos dois jogos como um só. Então, você joga a primeira aventura do DS e daí ele conta assim, tipo, 2 anos depois, e aí já começa a aventura do Wii.
Ah, ele cria uma sequência de narrativa entre os jogos,
sim,
né?
Sim.
E então, fica legal esse link entre os dois?
Fica, porque eles já eram bem conectados, né? O que até eu imagino que fazia a experiência de jogar no Wii um pouco complicada se você não tivesse jogado a versão de DS. Porque durante o jogo eles mencionam alguns acontecimentos do primeiro, né? O legal, então, é porque é uma reimaginação. Ele foi feito do zero, o jogo, e ele basicamente pega a história e alguns puzzles. Não são todos, o jogo ele tá muito mais fácil dessa vez. Ele tem até um modo de você apertar um botão e o jogo basicamente te direciona. Vai pra lá fazer a próxima parte da história, né? É isso que eu queria destacar nesse primeiro momento. Então vamos falar do jogo.
Isso, me fala um pouquinho como é que é jogar o Another Code. Ele é só você ler história, ver os personagens, ou você pode interagir, explorar, como é que é?
Então, basicamente, eu definiria Another Code Recollection como um point and click / visual novel. Porque, assim, ele tem muito texto, tem muito diálogo, então os principais momentos do jogo são totalmente dublados em inglês, infelizmente. O jogo não tem nem legendas em português, o que é uma
podia,
pena.
Podia, né? Porque aí isso limita muito, né? Pra entrar aqui no Brasil,
total,
né?
Total. Ele não é um jogo feito para o público brasileiro, infelizmente. Como eu tenho o privilégio, né, de saber inglês, então eu consigo me virar super bem no jogo. Mas é um ponto negativo, sim. E aí o jogo, basicamente, ele conta a história da protagonista, né? A Ashley Robbins. Que no primeiro jogo ela vai para uma mansão tentar encontrar o pai dela, que ela não vê desde há uns 10 anos. E daí ela vai para uma mansão numa ilha totalmente abandonada e conhece um... E daí, não é um spoiler porque está no trailer, mas ela conhece um fantasma que vai se tornar tipo o sidekick, o parceiro dela na aventura para os dois descobrirem a verdade sobre o passado deles, né? Os dois jogos, eles trabalham a ideia de memória. Então, o que aconteceu no passado que te afeta até hoje. É quase como se fosse uma terapia. Tá louco? Essa é a historinha do jogo, né? A sequência, que daí não é nem mais uma sequência, ela é tipo uma continuação direta. Ela já coloca a Ashley 2 anos depois em uma ilha, novamente tentando manter um relacionamento com o pai dela e descobrindo coisas do passado dela novamente.
Tem o espírito ainda, o obsessor, atrás dela?
No segundo jogo, não. O fantasma do primeiro jogo não faz parte, mas tem...
Ah, foi exorcizado, tadinho.
Tipo isso. Mas tem, tem umas coisas que eu não vou falar, né? Porque senão são spoilers, mas que rola lá no segundo, na segunda parte.
Sim, é esse tipo... É típico de um jogo que você não pode... Porque assim, o gameplay dele é a história, né? Então, assim, não tem como falar muito da história, porque senão você vai entregar o jogo inteiro, né? Mas, assim, uma das coisas que... Pelo fato de ser um game pesadamente voltado pra narrativa que eu fico pensando é... eu vi que tem umas... você precisa investigar algumas coisas, resolver uns puzzles, mas como é que ele é de fator replay? Você termina ele a primeira vez, você continua instigada a continuar jogando pra pesquisar alguma coisa que você deixou pra trás, ou jogou a primeira vez, acabou?
Se eu fosse apontar pontos negativos do jogo, o fator replay com certeza é um deles. Porque o jogo não é barato, né? Eu acho que ele custa $50 ou $59, assim, preço padrão de jogo de Nintendo Switch. E ele basicamente é um jogo de 15 horas, onde só tem narrativa. E assim, ele tem alguns collectibles em forma de origamis que você encontra nas duas partes do jogo. Não são muitos e eles não são muito difíceis de encontrar em uma primeira campanha, né? Em uma primeira playthrough. Então, assim, depois que você termina, com todo respeito, acabou. Tipo, não há motivo algum pra você voltar pro jogo, porque a história foi feita, né? É basicamente você tá assistindo um filme interativo. E os puzzles do jogo, eles são super simplistas. Eles eram mais desafiadores. Eles são super legais, não vou dizer que não, mas eles... É porque eles envolvem um pouco de raciocínio, sabe? Não são puzzles impossíveis, mas alguns eles são muito, tipo, focados em raciocínio, do tipo... Ah, obviamente, se você fizer assim, vai dar esse resultado. E é legal, porque nem sempre as pessoas vão pensar da forma mais clara, né? Como é um jogo de videogame, a pessoa pensa assim, não, pera, não pode ser isso, é muito fácil, deixa eu fazer desse outro jeito, sabe? Então assim, os puzzles, né, eles são bem simples, eles são bem escassos também, você não encontra vários o tempo todo, não. Mas eles dão um toque, assim, uma mudança de ritmo bem gostosinha no jogo, sem dúvida alguma. Então... Mesmo com o fator replay não sendo satisfatório, e também eu acho que nem dava pra ser, né, convenhamos.
Uhum.
É tipo você jogar um visual novel, tipo, né, fator replay de visual novel é você escolher um caminho alternativo depois. Só que, putz, você vai voltar tudo só pra fazer isso. Mas em geral, o jogo ele cumpre muito bem o que ele promete, né, então é uma história interessante, com alguns quebra-cabeças interessantes pra uma experiência super... Cozy, eu acho que é essa a palavra que eu queria usar.
Cozy.
É aconchegante.
Ele é um jogo com uma pegada mais casual. Ele vai dar susto, alguma coisa assim? Não, né?
Não, nada de susto. Ele é super casual, ele é gostosinho. Você pode jogar... Por exemplo, se você for que nem eu, que demora pra assistir seriado, você pode jogar tipo uma vez por semana, sábados de noite, só pra curtir uma hora do jogo, fazer uns dois capítulos.
Eu não sou assim não, Ricardo. Eu sou maratonista de série, entendeu? Se eu gostar,
ixi, então você mata...
eu assisto uns 10, 15 episódios na sequência.
Então você mata em um ou duas sentadas o jogo, porque ele é super gostosinho de jogar.
Adoro
sem dúvida
esse
alguma.
Conceito de mata numa duas sentadas, porque vem a quinta série na minha cabeça, né?
Ah, não, também não. Não vamos entrar por esse lado.
É, mas vamos lá, né? Mas assim, me diz aí, quem que você acha que seria o público de Another Cold Recollection? Né? E se de repente pessoas, se ele teria essa capacidade de repente furar a bolha dos jogos do tipo novel, essas coisas assim, né? Porque até onde eu me lembro, senhorito, você não gosta muito de jogo de filminho. Você falou origami aí, no Heavy Rain também tem origami pra colecionar, entendeu? Mas eu não vou levantar essa polêmica aqui agora, entendeu? Mas me diz, Another Cold Collection, Recollection, quem que você acha que vai gostar desse tipo de jogo? Conta aí.
Olha, eu acho, eu gostei do jogo em geral, eu acho que ele, Ele foi feito com muito amor. Dá pra perceber que os desenvolvedores, eles trabalharam com muito carinho no jogo.
Ele tá bem bonito também visualmente, né? Achei tão bonitinho, tão fofo.
É, tá, mas não tá.
Tipo... Ai, eu achei fofo!
Não, não, mas ele é fofo. Tipo, os personagens, os modelos, eles, e a dublagem é muito fofinha. É muito gostosinho de assistir, de verdade. Mas, assim, as cores são bonitas, mas você vê, assim, os cenários... não abaixo de qualidade, mas eu acho que era o que eles conseguiam fazer, porque não é um jogo AAA da Nintendo. Então, você vê que as texturas não são tão maravilhosas, sabe, esse tipo de coisa, não há muitos detalhes e beleza. Porém, a trilha sonora é muito boa, então assim, é super gostosinho de ouvir o jogo, né, enquanto você tá explorando lá. A dublagem, como eu já disse, ela é muito excelente. E a história, ela não é uma história 10 de 10, O primeiro jogo, a história é meio, tipo, 6, 7 de 10, 6 de 10, vai, se você quiser. Porque as reviravoltas, elas são meio óbvias. E o segundo jogo, ele é muito mais relacionado, é muito mais focado no relacionamento com as pessoas. E daí eu gosto bastante dessa parte. Agora, respondendo a sua pergunta, e daí eu já vou enfiar o vale a pena, será que vale a pena?
Isso, diga.
O Another Code, ele não, Recollection, ele não quebra barreiras, então se a pessoa não gosta de point and click barra visual novel, ela não vai gostar de Another Code, porque é um jogo parado, o jogo ele não quebra barreiras, ele não introduz nada de novo no gênero, então se a pessoa já não gosta de point and click ou visual novel, especialmente visual novel, porque ele tem poucos puzzles para eu considerá-lo totalmente um point and click, ela não vai gostar de Another Code, ele não vai mudar o foco dela, né? Eu gostei porque eu gosto de visual novel. Eu acho diferente visual novel de jogo filminho.
Pronto.
E daí isso a gente pode discutir em um episódio futuro, mas eu acho
exatamente
bem diferente.
Porque
a proposta do visual novel é você ler. É literalmente, ele tá te dando um livro pra você ler e fuçar lá um pouquinho. Nisso ele faz bem, só que ele não quebra barreiras, então ele é feito para público que já gosta do gênero. Não vai, de verdade, né? Se você nunca... Assim, se você nunca jogou um visual novel ou algo desse tipo, o Another Code é uma excelente porta de entrada. Não vou nem discutir. Ele é uma excelente porque ele é fácil, ele é cozy, ele não exige um investimento de tempo enorme, então você não precisa jogar várias horas ou o jogo mesmo é tipo completo, aí você faz em menos de 15 horinhas. E ele é movimentadinho assim, então ele é gostosinho mesmo. Agora, se você já jogou e não gostou do gênero, então fica longe, não joga. Ainda mais pelo preço que cobra. Os jogos da Nintendo mantêm. Eles são famosos por não caírem o preço, então.
Não. Cara, se for da a Nintendo que fez o jogo, então esquece.
Desenvolveu e publicou, exatamente.
Ah, então esquece, meu bem. Você não vai ver desconto nisso tão cedo. No máximo uns 10% daqui uns 3 anos.
Exatamente. E mesmo se não vender, entende? Porque eu acho que a Nintendo lançou esse jogo. Por mais que eu tenha gostado do jogo, ele tem a cara de ser filler. Ele é um jogo, assim, lançado na cabeça da Nintendo como um tapa-buraco de um momento que o Switch tá começando a ter a transição dele para um outro console. Os desenvolvedores não. Com certeza eles fizeram o trabalho com muito carinho e, tipo, eles gostariam muito que tivesse público, sabe?
Uhum.
Mas se o Prince of Persia não vendeu... É que, assim, é difícil porque...
São dois gameplays completamente diferentes.
E de empresas diferentes com uma fanbase diferente. Uh-huh. Porque nintendista, assim como eu, vai comprar o produto da Nintendo às vezes e nem sabe a qualidade do jogo, mas compra, sabe? Então pode ser que o Another Code ele venda na expectativa. Sei lá, 500 mil cópias seria um número bem satisfatório para esse jogo. Então vamos ver. Mas assim, em geral, é um jogo bom. Não é um jogo pra todo mundo, isso, acho que isso tem que ficar bem claro. Não é um jogo pra todo mundo, mas ele é gostosinho sim. Então se você curte o gênero, vai lá, joga Another Code Recollection.
E é isso, pessoal, terminamos mais um Hitkill Play, esse Hitkill Play número 7, que a gente falou um pouco sobre o Prince of Persia, The Last Crown... E Another Code Recollection. Quase que eu dei um nó na minha língua.
Nossa,
agora.
Nossa, total agora.
Eu
quase
não faço
foi...
ideia de como que eu vou colocar isso no título desse episódio, esses nomes quilométricos, mas eu vou dar um jeito, né? E antes da gente ir embora, eu gostaria de pedir pra vocês seguirem e curtirem o Hitkill em todas as redes sociais em @podcasthitkill. E se você curte o Hitkill, Pô, dá uma moral pra gente aí no apoia.se/podcasthitkill, que você pode contribuir, doar qualquer graninha pra gente continuar fazendo esse programa e também assinar e ser um Hitkiller. Lembrando que o nosso Discord está aberto para vocês entrarem, né? Tem uma área ali aberta mesmo para quem não for assinar. É só caçar nas nossas redes sociais que você vai ver o link do Discord por lá. E antes da gente ir embora 100% dessa vez, onde você encontra essas duas pessoas maravilhosas nas redes sociais, a minha pessoa você encontra por @ViviVerneck.
E eu sou @RicardoCiosi em todas as redes sociais.
E é isso, galerinha. Até o próximo Hitkill Play!
Hitkill Play! Vivi, fim de semana, vamos jogar joguinho, Vivi.
Comprar joguinho, Ricardo.
Comprar joguinho.